ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Shalom, bem-vindos, Deus abençoe, mais uma live. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre como quebrar maldições. É um assunto polêmico, um assunto tão importante. Bênçãos e maldições. Vamos chegando, enquanto você vai chegando, eu vou ler aqui o Salmo 109. O Salmo 109 já fala alguma coisa sobre maldição. Salmo 109, Salmo de Davi, o rei Davi, ele disse assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. E aí lá no verso 17 do Salmo 109, Davi diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Amém? Você vê que aqui nesse Salmo, você depois pode ler o Salmo inteiro, é muito, muito profundo, Salmo 109. Aqui fala: visto que ele amou a maldição lhe sobrevenha, e não desejou a bênção se afaste dele. A bênção e a maldição são reais, existem. E eu quero comentar com você hoje sobre essa questão de: é possível que a maldição, algo que o seu pai, seu avô, seu bisavô fizeram e buscaram no mundo espiritual, é possível que tenha reflexo para outras gerações? Deus fala sobre isso na palavra de Deus. Você sabe, o mundo espiritual é muito real. Ele é invisível para muitos. Poucas pessoas têm o dom, que é chamado na Bíblia de dom de discernimento de espíritos, e veem, ouvem, percebem no mundo espiritual. Mas a maioria não. E porque não vê, não crê, acha que não existe. Mas o mundo espiritual é muito real. Então, Deus falou através de Moisés que os pecados dos pais ou dos ancestrais, né, podem trazer sérias consequências para os filhos. E a gente vai ver aqui na palavra que vai até a terceira e quarta geração. As consequências, não a culpa do pecado, mas as consequências espirituais nesta vida, na vida terrena. Vamos ali para um texto importante que está em Êxodo, Êxodo capítulo 20, no verso 5. Amém? Vamos lá? Deus abençoe. Vamos chegando, irmãos. Picos é do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, pastora Indira. Êxodo 20, verso 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ele fala: não farás para ti imagem de... Eu vou ler o verso 4, Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, às imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Shalom, pastora Aline Borba, no Amazonas é do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Quando Deus fala que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, até os tataranetos, é para deixar claro para nós, para mostrar que as consequências espirituais daquela geração vão se refletir. Deus está alertando, Deus falou isso através de Moisés para seu povo, porque naquela época eles adoravam outros deuses, como ainda adoram hoje, né? Mas as bênçãos do Senhor, a misericórdia do Senhor vai por mil gerações. Aleluia. Tem um outro texto que Deus ainda fala também através de Moisés, que está em Êxodo 34:7. Êxodo 34:7. Você pode já de cara pensar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Será que os seus pais, ou seus avós, ou seus bisavós, ou seus tataravós, fizeram alguma aliança, algum pacto, buscaram alguma coisa no mundo espiritual que você nem sabe? Isso foi uma porta aberta, uma legalidade para espíritos agirem nessa família, nessa geração. É o que está dizendo na Bíblia. Não é coisa da minha cabeça. Vamos ver. É Êxodo 34:7. Deus guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e ao pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De novo, nós temos que saber, muitas vezes as pessoas estão passando por situações na vida e nem imaginam o que é. Por quê? De onde surgiu isso? O que eu fiz? Não é? Deus fala assim, conhecereis, Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos conhecer, irmãos, os nossos direitos conquistados por Jesus na cruz. Bem, esses pecados dos pais que podem trazer consequências sobre os filhos, netos, bisnetos, é tão sério que Deus tratou detalhadamente desse assunto para abrir os olhos espirituais do seu povo. Então veja, vamos dar uma olhada agora em Levítico, amém? Levítico 26:39. Eu vou ler aqui Levítico 26:39, 40 e 42, amém? Me siga aí, eu vou estar lendo. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas, e agora Deus dá aqui já uma dica, né? Uma bênção de como resolver esse problema. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, então me lembrarei da minha aliança com Jacó. Primeiro passo é reconhecer que houve uma iniquidade, houve um pecado na geração anterior. Claro que isso vale para a nossa também, né? Para a sua vida, para mim. Se confessar e se arrepender, é quebrada essa maldição. Se não, ela permanece no mundo espiritual até a terceira e quarta geração. É como se fosse um direito de legalidade que entrou na família. A instrução aqui que Deus dá em Levítico, veja que Deus já previu o que iria acontecer, né? Ele fala, aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade. E quando isso acontecer, então Deus já anteviu o caos e já está avisando. E está dizendo, a causa do que vai acontecer com vocês no futuro é por causa do pecado. E qual seria o remédio para isso? A confissão e o arrependimento. Amém? Você deve conhecer esse texto, mas se não conhece, é bom você conhecer agora. Um texto muito profundo, muito pesado. Sabe, meus irmãos, a Bíblia tem assuntos, poderia chamar de pesados, que são para o nosso bem. É para o nosso bem. E este aqui é um deles. Dê uma olhada. Vamos comigo lá para Deuteronômio 27. É o quinto livro da Bíblia. Amém? Deuteronômio 27. E eu vou ler aqui do 11 ao 26. Por que do 11? Onde começam as maldições. Deuteronômio 27, 11. Aqui Deus descreve, através de Moisés, o que poderia acontecer com o povo se eles se afastassem de Deus. Eles poderiam estar debaixo de uma maldição. Deuteronômio 27, 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: e eu peço que você preste atenção, eu nem vou parar para citar para não ter problemas na internet. A palavra de Deus que eu vou ler. Perceba se algumas ou muitas destas coisas que Deus descreve se não estão acontecendo hoje, nos nossos dias, na nossa cidade, na nossa sociedade tão moderna. Amém? Fica, veja só. Deuteronômio 27, 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar no outro monte, no monte Ebal: Rubem, Gade, Asser, Zebulon, e Dan e Naftali. Então, quando eles estão para entrar na terra prometida, Deus dá duas leis para ele, para eles. E a vida espiritual e a vida física da nação de Israel ia se reger por estas duas leis. E aqui ele fala então das maldições e das bênçãos. Verso 14: e os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: amém. Amém significa assim seja. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o seu caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Assim seja. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a ourela de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. E aqui em Deuteronômio 28, 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Você vê a gravidade disso? Por meio disso aqui que está registrado, Deus estava convidando o seu povo a fazer uma aliança com ele. Uma aliança. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós aprendemos que Deus é um Deus de aliança. O que que é uma aliança? A aliança é uma relação, um relacionamento de compromisso. Isso é uma aliança. Um relacionamento de compromisso. Quando o marido se casa com a sua esposa, eles mandam fazer duas alianças e eles usam aquela aliança. É um símbolo material de uma união espiritual, certo? E Deus, ele quer fazer uma aliança com o seu povo, porque essa aliança traz bênçãos se você está debaixo da aliança. Se você sai da aliança, você pode estar sujeito a maldições. Porque se a gente não está debaixo da proteção do Deus vivo, todo-poderoso, a gente está debaixo da atuação do outro Senhor, que é Satanás, que traz maldições, certo? Então, para nós entendermos tanto a bênção como a aliança, a gente tem que ver assim nesse contexto de aliança, de relacionamento, de compromisso, de proteção. Por isso que Deus fala que se você está debaixo da aliança, a sua descendência também é abençoada por 1000 gerações. Claro que cada um, se fizer o mal, ele vai responder pelos seus atos. Mas se eu tenho um relacionamento de aliança com o meu Senhor, os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles estão debaixo dessa bênção se eles aceitarem, se quiserem. Agora, se eu estou buscando outros deuses, outros espíritos, outros caminhos e estou fora da palavra de Deus, eu estou fora da aliança de Deus, os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, até a 4ª geração, está sujeito à maldição. A menos que eles percebam e cancelem isso, como nós falaremos. Amém? Um resumo. Vamos ver, então, o que, que Deus fala aqui em Deuteronômio 25, 45 e 46. Eu só estou citando a palavra de Deus. Deus deixou claro isso. Deuteronômio 28, 45 e 46. Todas estas maldições virão sobre ti. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, por perplexidade, como também entre a tua descendência para sempre. Amém? Mais uma vez aqui é dito que a descendência pode ser afetada pelos pecados dos pais. É uma consequência espiritual que pode acompanhar a descendência. Não fala de vida eterna. Não fala da culpa do filho. Está falando do reflexo espiritual que pode chegar até a descendência. Percebe? Um outro fato interessante aqui nessa questão de consequência do pecado dos pais sobre as outras gerações, isso estava muito claro na mente de líderes de Estado e líderes religiosos de Israel. Quando Daniel estava lá na Babilônia, no cativeiro, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, Daniel tinha consciência dessa questão da maldição dos pais. Eu vou ler aqui Daniel 9, 5 e 6. Ouça comigo, Daniel 9, 5 e 6. Temos pecado, ele se inclui, temos pecado e cometido iniquidades, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais. Daniel está lá no exílio na Babilônia. Não demos ouvidos ao que o Senhor falou aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, quando vem o anjo do Senhor. Então ele está declarando, confessando, e depois ele vai se arrepender pelo pecado. Quando o povo, Deus permitiu que o povo voltasse, amém, pastora Rose, Deus é perfeito, e Deus está abrindo nossos olhos. Não é porque nós vivemos agora, hoje nós estamos na época moderna, micro-ondas, telefone celular, avião a jato. Sim, mas o mundo espiritual continua existindo. E é o mesmo. Anjos e demônios continuam existindo. Palavras de maldição continuam sendo liberadas. As leis espirituais que regem o universo continuam valendo. Deus não foi pego de surpresa, nem o diabo. Então, quando o povo voltou para a Terra Prometida, um grande líder que foi o Esdras, veja como Esdras também confessa o pecado dos pais. Eu vou ler Esdras 9, 6 e 7. Ele fala assim: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. Sei que o que estamos passando foi consequência do que nossos pais fizeram. E aquela lista que nós lemos agora, das maldições em Deuteronômio 27, veja quantas daquelas coisas estão sendo cometidas pela sociedade atual. E esses pais que estão fazendo isso, consequências virão sobre as próximas gerações, a menos que haja confissão e arrependimento pelo sangue de Jesus. Não é porque alguém achou bonito e vai falando, nós não temos autoridade para nada. A nossa autoridade, a nossa libertação, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus falou. Só em Cristo nós temos a libertação disso tudo. Neemias, né? Nós lemos Esdras, vamos ver Neemias também, quando voltou com o povo do cativeiro da Babilônia, olha a confissão de Neemias. Neemias 1, versos 5 e 6. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Finalmente, todo Israel se reuniu, lá na época de Neemias, todo Israel se reuniu numa assembleia, numa convocação, e eles fizeram uma oração. Diz aqui em Neemias 9, 1 e 2, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com um jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si, um ato de arrependimento. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aleluia. Aqui está o remédio espiritual para um problema espiritual. Bom, nós vimos vários textos bíblicos que dão para nós assim, a base legal para falar sobre a consequência dos pecados dos pais sobre os filhos. E a necessidade de nós nos colocarmos diante de Deus como sacerdotes. A palavra fala lá em Apocalipse que Jesus nos fez reis e sacerdotes diante de Deus nosso Pai. Se você tem Jesus Cristo como Senhor, você foi lavado pelo sangue de Jesus, os seus pecados foram perdoados na cruz por Jesus Cristo, agora você pode se colocar como sacerdote orando pela sua família e quebrando essas maldições que foram liberadas 3, 4 gerações atrás. Amém? A sua oração não vai interferir em nada sobre aqueles que já morreram, mas a sua oração e a sua confissão vai interferir na sua geração e daqui para frente. Isso é o que a palavra de Deus afirma. A gente pode pedir a remissão pelo sangue de Jesus para a nossa família. Aleluia. É o que Esdras, Neemias, Daniel fizeram, né? Eles se colocaram na brecha, pedindo perdão pelo que foi feito e orando por aqueles que viriam. Amém? Eu quis trazer esse assunto para você porque há um certo... as pessoas estão minimizando as coisas espirituais, elas ficarem muito simplistas. Quando alguém fala, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sim, na minha vida. Mas será que tem na minha vida, na minha família, espíritos que rondam, legalidades que foram dadas no mundo espiritual, E por isso que eu tenho tanta luta. E se Deus abre os meus olhos e me ensina e me explica isso, eu me arrependo, eu peço perdão, eu confesso esses pecados que eu soube que foram feitos e cancelo. E aí está tudo limpo. Aleluia. É sobre isso que nós estamos falando. Eu quero com isso estimular você a se aprofundar nas Escrituras. Tem muita coisa que você precisa saber para você ter uma vida abundante. Por isso que Deus deixou a Bíblia para nós. Olha o tamanho da palavra do Senhor. Não é só lendo o Salmo 23 ou o Salmo 91 que você acha que vai resolver tudo. É conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. É como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia! É uma bênção, uma vitória cada dia. Eu vou estar orando hoje com você. Eu quero convidar você, se você que mora em Ubatuba, né? Nós temos toda segunda-feira, lá na Igreja Ágape, um culto de cura e libertação, que eu tenho voltado para essas áreas, para abrir os olhos espirituais do povo de Deus. Amém? Se você está me acompanhando pelo YouTube, eu peço para você... Você sabe que quando você clica naquele gostei ou não gostei, você ajuda a divulgar o vídeo. Poucas pessoas sabem dessa minha live, todas as quintas-feiras. Então, no YouTube, se você compartilhar com alguém, se você fizer qualquer comentário, um comentário qualquer, isso tudo ajuda a plataforma a divulgar mais o vídeo, tá bom? Aqui no Facebook, eu não sei como é que a gente pode divulgar. Talvez se você compartilhar com alguém, tá bom? Quanto mais pessoas conhecerem a palavra de Deus, mais pessoas serão libertas. Aleluia. Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração com você agora. Vou fazer uma oração pedindo a Deus que abra nossos olhos espirituais, abra os teus olhos espirituais. E se você souber lembrar que o Espírito Santo te trouxe alguma coisa à mente de seus pais, avós, bisavós, tataravós, você pode fazer uma oração confessando os pecados, pedindo perdão e pedindo a bênção de Deus e o sangue de Jesus sobre a sua vida e sua família. Amém? Às vezes você mesmo pode ter sido consagrado em outra seita, numa religião, você pode ter recebido passes, ministração de jorei, algumas outras coisas. Tudo isso tem influência espiritual. Tudo isso foi feito pelos pais ou avós e tem efeito sobre a sua vida. O que eu faço, Senhor? Confessa, se arrepende e pede o sangue de Jesus sobre a sua vida e sua família. Haja como sacerdote. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com todos que estão comigo agora, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, abre os olhos espirituais do teu povo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver aquilo que está oculto. Revela, Senhor, se há algum fato, Pai, que foi feito, que deu alguma legalidade no mundo das trevas. Eu peço que o Senhor mostre, Pai, para que cada um possa ter o direito de se arrepender, de confessar, de pedir perdão a Ti, Senhor. Porque se os nossos pais pecaram, nós nos incluímos, é o nosso sangue, é a nossa família, Senhor. Eu sei que muitas vezes fizeram na ignorância, Senhor, não fizeram por mal, mas as consequências estão aí. Então, Pai, nós queremos colocar isso diante do Senhor e na cruz do Calvário, Jesus levou todas essas maldições, todos esses pecados, colocamos na cruz do Calvário, Senhor. Eu peço que assim venha o refrigério, venha o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem e te alcancem. Que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar. Que o Senhor te dê paz, te dê saúde, que o Senhor te dê alegria e prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe. Shalom, aqui de Recife, no Pernambuco. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima quinta, se Deus permitir.